O Fundo Revita, tendo sido um instrumento de emergência, observou vários dos princípios e recomendações internacionais aplicáveis à ajuda humanitária, designadamente quanto a providenciar assistência com base na definição de necessidades, quanto a envolver nessa assistência várias organizações, incluindo de origem local e do terceiro setor, e quanto a articular a ajuda de modo a evitar a duplicação de apoio. Os donativos em dinheiro ascendem a 5.446.296,31 €. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, através da resolução do Conselho de Ministros número 180 de 2017, reforçou o financiamento do Fundo Revita em 2,5 milhões de euros, que acrescem ao referido valor. O Fundo Revita teve diretamente a seu cargo a reabilitação de 99 casas, encontrando-se concluídas 89, sendo que 5 são suspensas e outras 5 ainda estão em execução. No que respeita à habitação e respectivo apetrechamento, o valor total foi de 2.964.111,86 €. O saldo atual do Fundo Revita é de 1.530.773,76 €. Por seu turno, a União das Misericórdias Portuguesas, a Fundação Carlos Gulbenkian e a Cáritas Diocesana de Coimbra assumiram o papel de gestoras de fundos constituídos por vários doadores, mas também eles, todos eles, de natureza privada. No total, foram identificadas 259 casas de primeira habitação para construção. Destas, 246 casas encontram-se concluídas e as restantes 13 habitações encontram-se em execução ou suspensas a aguardar finalização dos processos que se encontram em trâmite judicial. A reconstrução das habitações permanentes foi integralmente apoiada pelo Estado ou entidades doadoras. Conclui-se também dos trabalhos desta Comissão que o Fundo Revita apoiou a reconstrução das habitações permanentes dos concelhos de Pedrógão Grande, Figueirão dos Vinhos e Castanheira de Pera. As habitações permanentes situadas nos restantes concelhos afetados pelos incêndios de junho de 2017, nomeadamente em Pampilhosa da Serra, Sertar, Ganil e Góis, foram apoiadas na totalidade por entidades doadoras protocoladas com o Fundo Revita e ou com o Instituto de Segurança Social. O instrumento criado pelo Estado para apoiar a reconstrução das segundas habitações ou outras tipologias, anexos ou arrumos, foi o mecanismo de apoio à reconstrução de habitações não permanentes afetadas pelos incêndios ou outras circunstâncias excepcionais criada pelo artigo 154 da Lei 114/2017 de 29 de dezembro que aprova o Orçamento de Estado. O facto de fazer depender os apoios às segundas habitações à capacidade financeira dos municípios tornou o processo de reconstrução injusto, tratando de forma desigual pessoas que foram, da mesma forma, afetadas pelos incêndios. Existe ainda a expectativa dos autarcas de que o Estado possa vir a cobrir a reconstrução das segundas habitações à semelhança do que fez com as habitações permanentes. Conclui-se dos trabalhos da Comissão que as segundas habitações são de extrema relevância para estes territórios, desempenhando um papel fundamental como motor de desenvolvimento socioeconómico da região e no combate à desertificação do Pinhal interior. Conclui-se que os apoios não foram comunicados de forma clara aos cidadãos, tendo alimentado confusões e expectativas em relação às segundas habitações que agora se veem malogradas. A redação dos diplomas normativos não foi a mais feliz, contribuindo para este clima de incerteza. A resolução do Conselho de Ministros número 101/2017, por exemplo, aponta a reconstrução e reabilitação das primeiras habitações através do Fundo Revita e de outras fontes de financiamento, e as segundas habitações ou outras tipologias através da disponibilização de empréstimos financeiros. Mas depois, o próprio regulamento do Fundo Revita não veda a possibilidade de as segundas habitações também poderem vir a beneficiar do seu apoio quando as primeiras prioridades de intervenção estivessem materializadas. No relatório de levantamento dos dados efetuados pela Comissão de Desenvolvimento Regional Centro, foram... Sr. Presidente, desapareceu do ecrã.
Sr. Deputado, eu peço só uns instantes, a ver se conseguimos retomar aqui a comunicação nos moldes em que se encontrava. E, entanto, Sr. Deputado Relator, aproveita para beber um golo de água. Muito obrigado.
Deputados, vamos prosseguir então. Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
Bem, sim, julgo que estamos em condições. Estava eu a dizer, até desaparecer no ecrã a exposição, no relatório de levantamento dos danos da Comissão de Desenvolvimento Regional, sendo foram edificados no conjunto dos conselhos afetados por exposição 17 a 21 de junho, 205 casas de segunda habitação. Contudo, este número, não tendo sido atualizado no decorrer do processo, pode ter sofrido alteração na medida em que o mesmo aconteceu no caso das habitações permanentes. Se bem se recordam, no primeiro levantamento foram identificadas 169 habitações, mas acabaram por ser intervencionadas 259 casas classificadas como primeiras habitações. Assim, não existindo nenhuma outra contagem do número total de casas classificadas como segundas habitações, tomaremos as 205 como referência com a devida ressalva supra-referida. Conclui-se também dos trabalhos da Comissão que os pedregoenses se sentiram-se envergonhados e estigmatizados por ver exposto mediaticamente o seu Conselho associado a alegadas ilegalidades. A percepção desse estigma não é partilhada pelos cidadãos dos Conselhos limítrofes, que não atribuem à população de Pedrógão Grande nenhum rótulo generalizado. O Tribunal de Contas concluiu que deveria ter existido maior participação da comunidade afetada no diagnóstico realizado pela CCDR Centro e pelas autarquias. O não envolvimento da sociedade civil, nomeadamente da comunidade afetada, poderá ter levado a falhas na identificação das reais necessidades. A multidisciplinaridade das equipas que fizeram os primeiros levantamentos no terreno foi considerada importante, dado que cobriu várias variantes de tecnicidade que favoreciam independência na análise. Os diagnósticos subsequentes, que não dispuseram das mesmas equipas multidisciplinares e dependeram quase em exclusivo de pareceres dos municípios, ficaram feridos na sua independência, na medida em que a seleção foi feita por partes interessadas e envolvidas no processo. Conclui-se também dos trabalhos desta Comissão Parlamentar que o imediatismo e urgência que esta situação de catástrofe gerou, bem como a necessidade de dar respostas adequadas às principais necessidades, permitem atribuir ao processo um grau de tolerância ao erro, justificável pela severidade do processo. Tal grau vai sendo cada vez mais diminuto com o distanciamento temporal e a possibilidade de readequação de medidas que se considere que possam ser melhoradas e se mantenham intocáveis como verdades absolutas. O processo de resposta às catástrofes, é tão mais perfeito quanto se aproximar das características recomendadas internacionalmente. Por fim, conclui-se que a execução de qualquer plano de ação em contexto de gestão de crise tem, por definição internacional, a beneficiar imensamente com a avaliação e acompanhamento permanente de técnicos ou entidades independentes. Última conclusão, este processo foi gerido, sobretudo ao nível do poder local, tendo o Estado delegado nas autarquias locais aquela que é a sua função de proteção de pessoas e bens. Recomendações. Em face das conclusões, recomenda-se a elaboração de um quadro legislativo global de natureza estrutural que regula a ajuda humanitária e solidária, contendo designadamente princípios éticos aplicáveis, regras sobre a definição de critérios de ajuda, procedimentos de coordenação e controlo, normas sobre transparência, prestação de contas e controlo financeiro. Neste âmbito, há que considerar o papel do Estado em termos de coordenação e acompanhamento e equacionar um possível mandato de controlo financeiro público, mesmo para os casos em que os fundos provenham exclusivamente de donativos privados. Recomenda-se igualmente que, sob a égide deste quadro legislativo global, deve ser criado um fundo financeiro de caráter permanente, para onde devem ser centralizados todos os donativos para ajuda humanitária. No caso de, após a execução final do Fundo Revita, ficar valor por aplicar, recomenda-se que seja depositado neste fundo permanente, aguardando a oportunidade adequada de utilização em conformidade com a finalidade que foi doado. Recomenda-se que o fundo financeiro, de caráter permanente, deve ser reforçado com financiamento estatal. Recomenda-se que, terminado o processo de reconstrução das casas de primeira habitação, deve ser feito o levantamento do número correto de casas de segunda habitação que foram afetadas total ou parcialmente pelos incêndios de junho de 2017, quer tenham já sido alvo de intervenção por meios próprios ou outros, ou não. Recomenda-se que o Estado deve suportar o custo da reconstrução total ou parcial das segundas habitações afetadas pelos incêndios de junho de 2017. Recomenda-se que o novo Fundo Financeiro de Caráter Permanente pode ser utilizado excepcionalmente para apoiar a reconstrução e reabilitação das segundas habitações afetadas pelos incêndios, objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Recomenda-se que é importante criar um plano de gestão de crise sustentado nos princípios internacionais de ajuda humanitária que ditem a atuação nacional em contexto de catástrofes, com uma distribuição clara de competências pelas entidades envolvidas, sendo necessário garantir uma cadeia de comando de cariz horizontal. A identificação e diagnóstico das necessidades devem ser realizadas por equipas multidisciplinares, totalmente independentes e que envolvam especialistas. Recomendam-se que é fundamental garantir a total transparência nas várias fases do plano de ação, com uma atualização de informação que possa ser considerada relevante para a comunidade envolvida. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 83 conclusões depois, 36 recomendações apresentadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Não competindo, longe disso, ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito de ser considerações sobre... Se o deputado ainda quer acrescentar alguma coisa, faz favor.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Queria começar como terminei. Isto é um projeto de relatório, não é o relatório final. O relatório final será aquele que resultar do conjunto de alterações sob a forma de aditamento, iluminação, correção, aperfeiçoamento que os parlamentares entendam apresentar no prazo estabelecido e que o relator fará acolher, havendo concordância do mesmo, no referido relatório e que agradece antecipadamente que elas sejam mesmo apresentadas. O contributo de todos é fundamental também para avaliarmos, enfim, fazermos a apreciação dos nossos trabalhos, mas também, como é o objetivo de todos nós, olhar para o futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava a dizer o seguinte, para quem compartilha os corredores destas salas há 10 anos com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, e embora não deva competir um Presidente de Comissão de Inquérito de ser considerações sobre o conteúdo de um relatório desta natureza, o que nunca farei, como é óbvio, não posso deixar aqui de expressar o meu apreço e gratidão pela forma muito empenhada e muito responsável como o Sr. Deputado se conduziu ao longo desta comissão, nunca tendo faltado uma reunião, acompanhando tudo com o máximo cuidado e, independentemente do conteúdo, independentemente do resultado, em meu nome pessoal, agradecer-lhe o seu empenho e dedicação que só prestigiam e honram esta Assembleia e esta comissão. Aqui chegados, e muito embora hoje não seja destinado a fazer a discussão do documento, creio que todos os grupos parlamentares terão ou poderão ter uma qualquer primeira apreciação que nos queiram fazer chegar. E assim sendo, pela ordem dos grupos parlamentares do maior para o mais pequeno, eu começaria por dar a palavra à Sra. Deputada Eurice Pereira, querendo para ter alguma consideração até um máximo de 5 minutos sobre este relatório. Muito obrigado. Tenho a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o trabalho desenvolvido, obviamente, pelo relator. Como dizia o Sr. Presidente, bem, independentemente do conteúdo do documento, porque cá estaremos para tratar dele num outro momento, eu não acrescentaria mais nada, porque o documento, repito, como disse há pouco, chegou-nos às mãos há extremamente pouco tempo. E teria sido mais fácil, obviamente, lê-lo e hoje assistirmos a esta apresentação e agora já podermos falar dele, o que é completamente impossível. De qualquer das maneiras, ouvi a apresentação feita e confesso que há muita matéria relativamente à qual temos que conversar. Isso é verdade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obviamente temos muito de conversar. Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra, faz favor.